emissora criada em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da rádio difusora Creirana.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
De segunda a sexta, aqui pela Difusora, você tem o programa Tarde de Emoções. Apresentação, Zezinho Melo.
Já, doutora Ângela, já estamos aí às 16h35. Daqui a pouco tem Conexão Acre, com Jonathan e a Larissa Costa. Aguardem, tá bom? Pois é, aqui na Difusora Acreana. Queimadas caem quase 50% no Acre em 2026. Feijó lidera números de focos. Tem aqui na Contiu. Tá bom? Pois é. A Argentina vence a Inglaterra e está na final da Copa do Mundo. Joga com muita garra, muita determinação. Isso aí tem amor, amor ao país, amor à camisa. Nem aqueles molengos que vestiram a camisa amarela e verde não do Brasil. Viu? O cara não mostra, não coloca o pé numa dividida de jeito nenhum. Tem medo de quebrar um dedinho. Pois é. Na hora do hino do país, tem deles que não abrem nem a boca para cantar o hino, enquanto que nos outros países os caras fecham os olhos, cantam com amor, mesmo jogando fora em outros países, mas quando vão vestir a camisa é com amor, né? Por isso que ganho. Tudo se você fizer com amor. Não amor falso, amor verdadeiro, você vai bem. É? Vamos aí, vamos em frente, vamos caminhando, vamos dar uma olhada aqui qual é o roteiro que a dona Leomar mandou aqui para nós, né? Setor de serviços do Acre cresce 12%, supera a média nacional, aponta IBGE. E tem também aqui uma matéria sobre a Rádio Difusora Acreana, né? Contiu, um abraço para os nossos amigos aí da Contiu. Estão curtindo nosso Tarde de Emoções. Muito importante. Olha aqui para quem deseja. Senac abre 40 vagas gratuitas para cursos de corte e costura em Rio Branco. Tá aí, ô. É isso aí? Hã? Achar o quê? Esse daí. A garganta tá querendo. É? Nosso amigo, dá uma olhada aqui que eu acho que é o nosso amigo Zé do Pandeiro, que tá ligado com a gente. Vou dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp, né? Aquele abraço, meu amigo Zé do Pandeiro. Aquele abração. Já? Bora aí para mais um roteiro? Vou dar uma olhada aqui. Leomar. Com o último bloco musical. Hã? Esse cabo? Lutar de emoções? É agora mesmo. Então vamos aqui ouvir. Boa tarde.
Oi, Zezinho Melo, boa tarde. Eu quero pedir uma música aí, Zezinho, o Carimbozinho do Carlos Santos. Ofereço pra você, pra quem tá na tecla. É, pro Rio de Ave, o Mato Batista do Ar, a Dica da Hidrata, a Dona Creu, o Valadari, o Seu Roberto, todos que estão tá ligados no programa, tá bom, Zezinho? Um abraço.
Tem também aqui outro aqui, vamos ouvir aqui. Acho que é o Giliar.
Mas é porque os coitados não sabem, Zezinho. Eles não sabem.
Não sabe pois o quê, Giliar? Ô, Giliar. Pois é, e a Marfisa tá pedindo liberdade, liberdade com Zezé de Camargo e Luciano. Ela diz, a Marília Mendonça deixou muita saudade. Na realidade foi mesmo, viu, Marfisa? Um abraço aí pra você. Então vamos. Elmar, cadê você? Onde é que você anda? Tá aqui. Vamos aí para. Vamos encerrando aqui o nosso Tarde Emoções. Vamos deixar aí umas músicas Liberdade, Liberdade, com Zezé de Camargo e Luciano. Wesley Sapadão e Xande do Avião e o Zé Vaqueiro. Forró Bodó. Breno e Bernardo com Murilo Ruf. Deixa ela voar. E Natan, né? A gente se entrega. Obrigado a todos vocês, com muita paz, com muito amor, com muita saúde. Que Deus ilumine a todos. Obrigado pela a sua participação. Amanhã, com a permissão dele, nós aqui estaremos mais uma vez. É, um Tarde de Emoções. A Ângela, nosso amigo Axon lá nos transmissores, toda a nossa equipe. Obrigado a todos, desculpe aí alguma coisa, mas amanhã tem mais, tá bom? E a sua participação. Fiquem com Deus, que com Deus nós iremos. Tchau, tchau. Até amanhã. Toca, Ângela!
Destino sem parada, peito aberto, chuva ou sol, de noite ou madrugada. Vou por onde o vento me tocar, vou soltar as asas pra voar. Liberdade, liberdade pra sonhar. Solidão não vai me liberdade.
Diga que ainda dá tempo, mas faz isso não. Porque ela tá quase atendendo sua ligação. E o mal que você tá fazendo pra ela, cê nem tem noção. Capaz ela te perdoar de novo. Passar o pano pra suas mentiras. O que pra você é diversão, pra ela é tema principal das terapias. Ela te ama tanto, tanto, e aqui pra nós. Você não ama essa menina. Só na boca da pessoa certa. Para de pôr choro no sorriso dela. Deixa ela ser de alguém que quer ser dela. Deixa ela bater asas pra pousar na boca da pessoa certa. Mentiras, que pra você é diversão, pra ela é o tema principal das terapias. Ela te ama tanto, tanto, e aqui pra nós, você não ama essa menina.
Não é bom, não.
Para de pôr choro no sorriso dela. Deixa ela ser de alguém que quer ser dela. Deixa ela bater asas pra pousar na boca da pessoa.
Sexta, aqui pela Difusora, você tem o programa Tarde de Emoções. Apresentação, Zezinho Melo.
Apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento.
Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado de tanto levar pancada de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno, desafio de doido pra matar a gente, e a saudade é o terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Olha, saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Olha que a gente se entrega, a gente se entrega. Chora sem querer, a gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado de tanto levar pancada de amor. Cerveja quente com veneno, desafio doido pra matar a gente, e a saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Olha que a gente se entrega, a gente se entrega e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê.
Eu não sou exemplo. deveriam ser amores. Tem saudades que nem deveriam ser saudades. Tem momentos que só por apenas um momento eu queria poder esquecer.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Estamos chegando pontualmente 17 horas em todo o Acre. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo na bancada, a jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026. E você confere nesta edição.
Venezuela atualiza número de vítimas dos terremotos. O número oficial de vítimas fatais dos dois terremotos no mês passado subiram para 4.734. De acordo com dados divulgados.
Petróleo chega a valor mais alto em um mês com retomada da guerra entre Estados Unidos e Irã.
No Acre, Ministério Público recomenda medidas para garantir transporte coletivo durante transição em Rio Branco.
RB Trans anuncia reforço de 20 ônibus até sábado e prevê nova frota em operação a partir de setembro.
FIES abre inscrições com 255 vagas para faculdades privadas no Acre.
Com a vazante do Rio Juruá, o Corpo de Bombeiros faz um alerta para quem utiliza embarcações na região.
FAPAC anuncia chamada pública para pesquisas com foco na bioeconomia amazônica.
E a Argentina está na final da Copa do Mundo de 2026.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
As notícias sempre a serviço da população, 17 horas e 2 minutos, e queremos agradecer desde já sua sintonia, sua audiência e, claro, também todos os dias através da carona do rádio do seu carro, tá bom? Afinal, nós sabemos que muita gente está saindo do seu trabalho, do seu compromisso, ouvindo a nossa programação. E a gente já quer falar para você que está no trânsito da nossa capital, trânsito bastante intenso na Avenida Ceará, nas imediações da Quarta Ponte, tá bom? Pode-se dizer também até as imediações ali do terminal urbano da cidade. Outro ponto que podemos estar destacando é, como sempre, claro, a Avenida Getúlio Vargas, pode-se dizer, nas imediações da Praça dos Juventus até o cruzamento ali da Avenida Nações Unidas com pronto-socorro, tá bom? Trânsito bastante intenso e lentidão em alguns pontos. Falando em Nações Unidas, trânsito também bastante intenso nas imediações do sétimo beck da cidade. E saindo dali, temos também a Rua Rio de Janeiro, próximo ao cemitério São João Batista, até a altura do bairro Floresta. E pertinho dali, temos a Rua Minas Gerais, tá bom? Próximo à escola Heloísa Morão Marques, precisamente na ladeira do Bola Preta. Trânsito também bastante intenso por esta região. Para você que está no trânsito, utilize a buzina apenas quando for necessário. Afinal, a buzina deve ser utilizada exclusivamente para alertar sobre situações de risco, não por impaciência ou irritação. O uso correto contribui para um ambiente de trânsito mais harmonioso e seguro, tá bom? Essa é a dica de trânsito, 17 horas e 4 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para quinta-feira. No Alto e Baixo Acre, em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a previsão para quinta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado. Já no Vale do Juruá, a previsão é de céu nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 24 graus, com máxima de 34 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 35 graus. No Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 29 graus. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima de 33 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
A gente inicia o Conexão Acre desta quarta-feira com notícia internacional. A Venezuela atualiza número de vítimas dos terremotos. O número oficial de vítimas fatais dos dois terremotos no mês passado subiu para 4.734, de acordo com dados divulgados. O número de feridos permanece inalterado em mais de 16 mil pessoas, enquanto cerca de 18 mil continuam desabrigadas. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Correia, da Agência Brasil.
Nesta quarta-feira, completam-se 3 semanas dos terremotos de 7.2 e 7.5 graus de magnitude na Venezuela. De lá para cá, a quantidade de mortos chega a quase 5 mil. O número oficial de vítimas dos dois terremotos no mês passado subiu para 4.734, de acordo com dados divulgados pelo presidente da Assembleia Nacional, o deputado Jorge Rodrigues, na terça-feira. O número de feridos permanece inalterado em mais de 16 mil pessoas, enquanto cerca de 18 mil continuam desabrigadas. Segundo Lilimar Rojas, internacionalista e doutora em segurança nacional pela Universidade Militar da Venezuela, embora a ajuda recebida dos países próximos seja bem-vinda, ela ainda é simbólica.
Não só o Brasil, mas muitos países irmãos têm colaborado. Porém, se analisarmos a proporção de socorristas venezuelanos em relação aos internacionais, obviamente a quantidade de ajuda internacional é apreciada, mas é simbólica em comparação com o que foi feito aqui dentro do Estado venezuelano.
Nesta quarta-feira, a União Europeia anunciou que vai fornecer mais US$ 22 milhões em ajuda humanitária para auxiliar o nosso país vizinho. Esse último pacote de ajuda é para financiar equipamentos médicos e auxiliar equipes de busca e resgate, somando-se a outro de quase US$ 6 milhões aprovado mês passado. Outra preocupação tem sido sobre a retirada da grande quantidade de escombros para não causar danos nas zonas costeiras, explicou a pesquisadora Lilimar Rojas.
Já tínhamos resistido a esses terremotos, que foram significativos, claro, mas houve um terremoto há algum tempo, e esses prédios existiram graças à sua construção resistente a terremotos. Os mais afetados foram prédios construídos por construtoras privadas há muitos anos, e outros pertencentes a empresários, localizados naquela área de La Guaira, por ser uma zona turística muito próxima da praia.
Ao todo, 190 edifícios desabaram durante os tremores. Mais de 850 construções ficaram estruturalmente danificadas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E governo dos Estados Unidos decide hoje se vai aplicar novas tarifas ao Brasil. Propostas incluem uma sobretaxa de 25% para produtos brasileiros. A reportagem é de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
O governo dos Estados Unidos decide nesta quarta-feira se aplica novas tarifas ao Brasil. As propostas incluem uma sobretaxa de 25% para produtos brasileiros e uma tarifa adicional de 12,5% por falhas no combate ao trabalho escravo. As medidas decorrem de uma investigação aberta em julho de 2025 pelo escritório do representante de comércio norte-americano. A administração Donald Trump acusa o Brasil de adotar práticas consideradas prejudiciais aos interesses comerciais dos Estados Unidos. As críticas envolvem, por exemplo, o PIX, o sistema de pagamentos eletrônicos, o acesso ao mercado de etanol, além de questões ambientais e de desmatamento ilegal. Já o governo brasileiro afirma que nenhuma dessas alegações justifica a imposição das medidas comerciais. No mês passado, o escritório recomendou tarifas de 25% contra mercadorias do Brasil, como aeronaves, produtos agropecuários e insumos industriais. O prazo para a conclusão da investigação e o anúncio da decisão final termina nesta quarta-feira. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira que, caso as tarifas sejam confirmadas, o governo poderá editar uma medida provisória para proteger empresas brasileiras. Ele afirmou ainda que a medida será avaliada conforme os efeitos da eventual taxação sobre os setores exportadores. Segundo Durigan, o governo também avalia aplicar a lei de reciprocidade econômica contra os norte-americanos. A medida permite respostas a barreiras comerciais impostas por outros países. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O petróleo chega a valor mais alto em um mês, com retomada da guerra entre Estados Unidos e Irã. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Correia.
Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira e bateram maior valor em um mês após a retomada das agressões militares entre Estados Unidos e o Irã. Os dois principais indicadores, Brent e o WTI, estiveram acima dos $80 por barril na maior parte da manhã desta terça. O professor de geopolítica da PUC Paraná, João Niegrai, explica que a guerra tem se mostrado impopular nos Estados Unidos, onde os preços da gasolina têm subido e as eleições legislativas de novembro se aproximam.
O Irã sabe que não pode competir simetricamente com o poder naval e aéreo dos Estados Unidos e a sua vantagem está na geografia. Hormuz é uma passagem estreita, vulnerável a mísseis costeiros, drones, minas. Teerã pode sim gerar efeitos econômicos globais com recursos militares relativamente menores. A lógica iraniana parece ser aumentar o custo da guerra para Washington por vários canais. Elevar o preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina nos Estados Unidos. Isso cria uma pressão eleitoral sobre Donald Trump.
O Comando Central dos Estados Unidos confirmou a mais recente onda de ataques contra o Irã na última noite. Durante 5 horas, as forças norte-americanas atingiram diversas áreas para reduzir a capacidade de fogo do Irã contra o transporte marítimo. Mais de 50 mil militares estão hoje imobilizadas no sudoeste asiático. O Comando Central também anunciou a tentativa de bloquear novamente o tráfego marítimo de entrada e saída de portos iranianos a partir das 17 horas desta terça, no horário de Brasília. O professor Niegrai lembra que nesta segunda-feira, Donald Trump declarou que os Estados Unidos garantiriam a abertura do Estreito de Hormuz e que cobrariam uma taxa de 20%.
Uma dessas companhias de navegação classificou a cobrança como equivocada e alertou para o precedente que ela pode estabelecer em outros estreitos internacionais. Então, Trump não esclareceu quem é que pagaria a cobrança, como é que é determinado o valor da carga, caso recusem a pagar ou qual seria a base legal para impedir sua passagem. E mesmo que não seja implementada literalmente, essa fala do Trump deve ser levada a sério como um sinal estratégico, porque o presidente dos Estados Unidos está dizendo que a liberdade de navegação vai ter custo e que os Estados Unidos não vão assumir sozinhos a despesa militar de manter o Hormuz aberto.
E volume de serviços cai 0,4% em maio, puxado pelo setor de transportes. Comparando com o mesmo mês do ano anterior, a variação foi positiva. A reportagem é de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
O volume de serviços no país mostrou variação negativa de 0,4% em maio, na comparação com abril. Apesar do resultado, o setor opera apenas 0,5% abaixo do recorde histórico, alcançado em outubro de 2025, mostram dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Segundo o analista do Instituto, Rodrigo Lobo, setorialmente houve equilíbrio entre taxas positivas e negativas, e a redução observada na passagem de abril para maio foi acompanhada por duas das cinco atividades investigadas.
O principal impacto negativo ficou com o setor de transporte, que recuou 1%, pressionado pelos transportes aéreos de passageiros, rodoviário de carga e também a parte de logística de cargas. O segundo impacto negativo ficou com o setor de outros serviços. No campo positivo, os profissionais administrativos e complementares lideraram os ganhos. O segundo impacto positivo, em termos setoriais, ficou com os serviços prestados às famílias, que avançaram 0,2%, impulsionado pela parte de restaurantes.
Na comparação com o igual mês do ano anterior, o setor de serviços apontou variação positiva de 0,4%, emplacando o 26º resultado positivo seguido. O avanço foi acompanhado por três das cinco atividades e o principal destaque ficou com serviços de informação e comunicação. No acumulado do ano, o setor de serviços cresce 1,9%, com quatro dos cinco setores mostrando taxas positivas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O volume de dinheiro esquecido em bancos cai para 6,24 bilhões. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central. Gabriel Correia.
O volume de dinheiro esquecido por pessoas e empresas em bancos e outras instituições financeiras caiu para 6,24 bilhões de reais no mês de maio. Os dados foram divulgados nesta terça pelo Banco Central. A redução em relação aos meses anteriores, quando o dinheiro esquecido superou os 10 bilhões de reais, é consequência dos 5,7 bilhões transferidos para o Fundo Garantidor de Operações, que dá suporte ao programa Desenrola Brasil. É que entrou em vigor uma lei de 2024 que autoriza a transferência desses valores esquecidos. Do total enviado ao fundo, 10% fica reservado a pedidos de resgate atrasados. Essa operação ainda é analisada pelo Tribunal de Contas da União. Dos mais de 6 bilhões de reais disponíveis para devolução no mês de maio, 4,4 bilhões pertencem a cerca de 24 milhões de pessoas físicas e 1,8 bilhão a mais de 2 milhões de empresas. A maior parte do dinheiro está concentrada nos bancos, seguido por administradoras de consórcio, cooperativas de crédito, instituições de pagamento, financeiras, corretoras e distribuidoras, além de outras instituições. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ter dinheiro esquecido. Esses valores são de de contas correntes ou poupanças encerradas com saldo, tarifas cobradas indevidamente, parcelas e empréstimos pagas em excesso, antigas contas de investimento ou outros valores que as instituições financeiras são obrigadas a devolver. 2 em cada 3 beneficiários têm para receber até R$10. 1/5 dos beneficiários entre R$10 e R$100. E para uma parcela menor, mais de R$100 estão disponíveis para o resgate. Quer saber se seu nome está na lista? A consulta é de graça no sistema de valores a receber do Banco Central. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E operação sem desconto. Operação sem desconto. 48 pessoas são indiciadas por descontos do INSS. Descontos ilegais geram prejuízo de R$6 bilhões. A reportagem é de Pedro Lacerda.
A Polícia Federal encerrou nesta terça-feira o primeiro inquérito da Operação Sem Desconto, que investiga descontos ilegais por meio de mensalidades de associações em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Foram indiciadas 48 pessoas, entre elas o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o ex-presidente do órgão, Alessandro Stefanuto. Segundo a corporação, os indiciados integravam uma organização criminosa que promovia descontos indevidos em aposentadorias por meio de associações não autorizadas a fazer esse tipo de operação. Entre elas, a CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Também foi indiciado o presidente da entidade, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que está foragido. O Careca do INSS vai responder por lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Já Stefanuto é apontado pela polícia como um dos principais facilitadores do esquema dentro do Instituto. Primeiro como procurador-chefe, depois como presidente do órgão. Agora enfrenta acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O relatório final, com 265 páginas, foi enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso, e tramita em segredo de justiça. As investigações apontam prejuízo de cerca de R$6,3 bilhões a aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. A defesa de Antônio Antunes afirmou à reportagem da Agência Brasil que ainda não teve acesso ao relatório da investigação e não vai se manifestar. A defesa da CONAFER não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação dos demais indiciados no inquérito da PF. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Dezessete horas e 20 minutos, falamos agora de eleições 2026. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral atualiza aplicativo do e-título e libera novas funcionalidades. Vamos conferir na reportagem de Dejanay Oliveira.
O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, atualizou a versão atual do aplicativo e-título, elaborado para permitir ao cidadão acesso a diversos serviços nas eleições. O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e acessar o endereço do local de votação, além de permitir a realização da justificativa pela ausência da votação. Uma das principais melhorias está no modo de justificativa. O eleitor que precisar do serviço no dia da eleição poderá comprovar a falta por geolocalização. Quem preferir fazer a justificativa após o pleito poderá anexar documentos comprobatórios. O sistema de pagamento de débitos também foi facilitado. O aplicativo foi integrado à plataforma PagTesouro. Com isso, o pagamento de multas eleitorais poderá ser feito via Pix ou cartão de crédito e a regularização será imediata. As funções também vão permitir o acompanhamento em tempo real de requerimentos enviados à Justiça Eleitoral e a emissão da certidão de filiação partidária diretamente no aplicativo para quem possui biometria. O e-título está disponível para dispositivos Android e Apple e pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais correspondentes. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos no primeiro turno. Com informações da Agência Brasil, Dejanara Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E o Ministério Público Eleitoral endurece combate a assédio de candidatos. Órgão determinou a abertura imediata de investigações sobre o assunto. A reportagem é de Pedro Lacerda.
O Ministério Público Eleitoral endureceu o combate ao assédio de candidatos em busca de votos. Em uma orientação enviada a procuradores e promotores de todo o país, o órgão determinou a abertura imediata de investigações cíveis e criminais sempre que houver indícios da prática criminosa relacionada às eleições de 2026. A prática do assédio eleitoral consiste em pressionar o eleitor a votar em determinado candidato. O ato é considerado crime e pode levar à prisão, multa e cassação do mandato. Com o objetivo de garantir o direito de liberdade de voto, o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa determinou que procuradores e promotores abram investigações imediatas diante de qualquer indício de irregularidade. A ordem é requisitar inquérito policial e apresentar ações à justiça. A procuradora da República, Natália Mariel, explica que o assédio ocorre quando alguém usa a posição de autoridade para coagir o eleitor, ainda que a Constituição garanta o voto livre e secreto. Ela acredita que o principal desafio das eleições no Brasil é quebrar o ciclo de medo que impede as vítimas de denunciar.
O trabalhador, a pessoa que está sob essa influência hierárquica, tem medo, né? Tem receio de fazer denúncia, acredita por vezes que isso pode não dar em nada, que às vezes, inclusive, a pessoa nem consegue identificar que aquilo ali é um abuso, né? Que é um assédio, ela acha que aquela é uma relação normal. Esse tipo de ato que por muito tempo foi tolerado, a gente tem que precisar romper isso aí, né? As pessoas entenderem que elas são livres para escolherem em quem elas querem votar e que isso é assédio, é crime, é ilícito eleitoral e tem que ser combatido.
Em empresas ou órgãos públicos, chefes que praticarem assédio podem perder o direito de concorrer ou ter o mandato cassado. O uso da estrutura para coagir caracteriza abuso de poder econômico. Já o abuso de poder político acontece quando agentes públicos utilizam a máquina estatal para favorecer candidaturas, seja com obras em período eleitoral, seja com servidores e estrutura pública a serviço da campanha. A procuradora Natália Mariel destaca que a atuação conjunta entre os diferentes ramos do Ministério Público tem sido essencial para uma responsabilização ampla.
O Ministério Público Eleitoral, ele vem, pelo menos aí desde 2024, atuando conjuntamente com outros ramos do Ministério Público, especialmente aí eu destaco o Ministério Público do Trabalho, para compartilhar provas, né? Compartilhar situações que acontecem especialmente, mas não exclusivamente, no ano eleitoral, no sentido de fazer com que isso seja responsabilizado também na esfera eleitoral.
Na esfera trabalhista, a prática leva a multas e indenizações. Em 2026, o Ministério Público do Trabalho já registrou 74 denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, número que reflete o maior reconhecimento da população sobre a gravidade da conduta. Denúncias podem ser feitas pela área MPF Serviços no site oficial do Ministério Público ou nas salas de atendimento ao cidadão nas capitais de todos os estados brasileiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
O Ministério Público do Acre recomenda medidas para garantir transporte coletivo durante transição em Rio Branco. Vamos conferir com Lucimar Gomes.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da primeira Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, expediu recomendação ao município de Rio Branco para assegurar a continuidade, a regularidade e a segurança do transporte coletivo urbano durante a transição operacional entre as empresas Rico Transportes e JTT Transportes. O MPAC recomendou que o município adote medidas para buscar, junto ao Poder Judiciário, a liberação do maior número possível de veículos apreendidos, a fim de reduzir os impactos causados pela diminuição da frota. A recomendação prevê também a disponibilização de um canal para atendimento de reclamações e dúvidas dos usuários, como a fiscalização das condições de segurança, qualidade e acessibilidade dos serviços prestados. Lucimar Gomes, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
RB Trans anuncia reforço de 20 ônibus até sábado e prevê nova frota em operação a partir de setembro. As informações com Ivan de Carvalho.
O planejamento para resolver o problema enfrentado no transporte coletivo em nossa capital já está bem encaminhado. Pelo menos foi o que atualizou nesta quarta-feira o superintendente da RB Trans, Coronel Marcos Coutinho, que informou em entrevista que a frota do transporte coletivo será ampliada com mais 20 ônibus a partir do próximo sábado, garantindo que os ônibus que foram solicitados e reivindicados para reforçar a linha para atender os universitários também já aconteceu.
Nós notificamos a empresa já nos respondeu e até sábado, creio que a gente vai estar em operação 20 ônibus a mais. As linhas da UFAC, FAC e das universidades, essas já foram remanejado dentro da própria frota e isso já normalizou. Então, a partir de quarta-feira, nós normalizamos já todas as linhas da parte das universidades.
Quanto à transição do ingresso da nova empresa, o superintendente acrescentou que até o mês de setembro já estará sendo tudo normalizado, ou seja, os ônibus já estarão em rota, acrescenta Coronel Coutinho.
Desde a semana passada, né, já começou a transição de 60 dias aí, nós queremos já botar aí, querendo o prefeito, né, por determinação, sabendo desse sofrimento que está o caos na parte de transporte, que nós possamos realmente já em 1º de setembro a gente está com esses 120 ônibus operando.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. FIES abre inscrições com 255 vagas para faculdades privadas no Acre.
E ainda, com a vazante do Rio Juruá, o Corpo de Bombeiros faz um alerta para quem utiliza embarcações na região. Voltamos já.
Uma qualidade fenomenal. 104,5 será a nova frequência da Rádio Difusora Acreana.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68
3224-7809. WhatsApp 689-9212-2771.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre e a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ajustou para 360 milhões a estimativa de safra de grãos de 2025-2026. As informações com Jota Menezes.
No último levantamento divulgado, o décimo do atual ciclo de produção agrícola, a estatal projeta